Senhoras e senhores deputados, prosseguimos então nas audições que esta tarde dedicamos às personalidades indicadas e indigitadas para integrar o Conselho de Administração da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. Desta feita, temos o gosto de contar com a presença do mestre Juliano Ferreira, que cumprimento, e a quem, de imediato, irei dar a palavra para a sua intervenção inicial, após o que iniciaremos, então, nos termos que vêm sucedendo, mas que reitero, darei a palavra aos diversos grupos parlamentares que solicitarem por 5 minutos, certíssimo, e que depois o Sr. terá a amabilidade de anotar as questões, na exata medida em que responderá apenas a final, e, portanto, sem mais delongas, reitero os meus cumprimentos e dou-lhe a palavra. Faça.
Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, a todos apresento os meus cumprimentos e o sincero agradecimento por esta oportunidade. Em primeiro lugar, cumpre-me de saudar a missão desta Comissão e a existência de um processo rigoroso e independente de aferição das competências para o exercício das funções de interesse público, o que, a meu ver, valoriza a sua relevância e reforça também o compromisso e o empenho com que, caso venha a ser nomeado, exercerei tais funções. É com grande honra que participo neste processo de escrutínio e de transparência, a mesma com que entendo que a CMVM deve encarar a sua própria prestação de contas à comunidade. Os 15 anos que representam a minha história na CMVM têm vindo a ser tempos de crescimento e de aprendizagem constantes, que me permitiram aprofundar competências técnicas e de gestão de equipas, mas que sobretudo moldaram o meu modo de pensar e de agir em função do propósito último de prosseguir e defender o interesse público. O meu percurso profissional, dedicado à área da supervisão de emitentes e operações, é por isso marcado sobretudo pelas preocupações de proteção dos investidores e de desenvolvimento do mercado. Não como fins em si mesmos, mas ao serviço da melhoria das condições económicas e do bem-estar social. Será esse, portanto, o modo pelo qual procurarei e me proponho desempenhar as funções para as quais fui indigitado, procurando a mais equilibrada conciliação daqueles interesses e a afirmação constante dos valores que representam aquilo que é a CMVM do presente e do futuro. Integridade, transparência, tempestividade, rigor, colaboração e inovação, sempre com absoluta independência face a quaisquer outros interesses. A circunstância de conhecer tão bem a CMVM e, sobretudo, o potencial das suas 234 pessoas, aliado à minha integração, atendendo ao meu background jurídico, num Conselho de Administração marcado pela diversidade e pela complementaridade, é para mim uma garantia de que, mesmo num contexto de acréscimo de desafios e de competências da CMVM, existem condições para reforçar a confiança com que todos podem esperar que a missão da CMVM seja pontualmente e rigorosamente cumprida. E cumprir a missão da CMVM hoje é, na verdade, uma tarefa muito desafiante. Depois de um contexto pandémico, com feridas das quais não estamos ainda totalmente restabelecidos, sentimos agora o impacto social e económico de um conflito armado na Europa, com repercussões muito evidentes ao nível do aumento do custo de vida, mas também para os custos que impendem sobre as empresas. As dificuldades inicialmente referentes ao fornecimento de energia, bem como às restrições nas cadeias de abastecimento, têm vindo a gerar limitações do lado da oferta, com repercussões diretas no aumento generalizado dos preços e no agravamento da inflação, e para o conter do aumento progressivo de taxas de juros pelos bancos centrais, o que, por sua vez, tende a agudizar ainda mais a redução do poder de compra das famílias e desafia a viabilidade, na verdade, de muitas empresas e de muitos negócios. Este contexto conjuntural, que naturalmente não deve deixar de merecer particular atenção, ao mesmo tempo não deve levar-nos a desconsiderar as insuficiências e fragilidades estruturais que o nosso mercado de capitais já antes revelava. E, portanto, a conjugação de riscos emergentes com dificuldades já pré-existentes e a necessidade de dar uma resposta adequada a uns e outros representa, a meu ver, o principal desafio, porventura também a principal oportunidade, que a CMVM enfrentará nos tempos mais próximos. E, portanto, a CMVM competirá a perceber em que medida é que o impacto das condições macroeconómicas adversas do contexto atual pode ser mitigado, em particular relativamente a quem se encontra em posição de maior fragilidade, como é o caso, sobretudo, dos pequenos aforradores. Mas também, e ao mesmo tempo, perceber em que medida é que os mercados de capitais podem ativamente contribuir para promover a alteração daquelas condições e do próprio contexto, acelerando processos que criem resiliência e que fomentem a prosperidade em benefício, naturalmente, das pessoas, das famílias e das empresas, colocando o mercado de capitais verdadeiramente ao serviço da economia e das pessoas, permitindo aos aforradores alocar eficientemente as suas poupanças para desenvolvimento de projetos empresariais, e agora este ponto é sobretudo relevante, no pressuposto de que as empresas atuam comprometidas na sua função de criação de valor, mas atendendo também aos interesses dos trabalhadores, dos clientes, dos fornecedores e dos demais stakeholders. Ora bem, para abordar este desafiante contexto, a CMVM delineou recentemente uma estratégia abrangente e participada pelo mercado, assente em três principais eixos. Por um lado, a promoção da confiança, por outro, da inovação, e um terceiro, e também ele muito relevante nos mercados de capitais, promoção da agilidade. E apesar da rápida e adversa evolução das condições económicas, creio que estes eixos se mantêm hoje perfeitamente válidos. Ora bem, confiança, inovação e agilidade são fatores interrelacionados e que em grande medida dependem de um fator crítico que é a capacitação. E a capacitação, ou a capacitação que a CMVM seja capaz de promover, será fundamental no que diz respeito à promoção da qualidade do serviço público que deve prestar. E essa capacitação deve ocorrer primeiro, ou deve continuar a ocorrer primeiro de uma vertente interna, capacitando continuamente as suas pessoas, atraindo, criando e retendo talento, em particular em novas áreas de atuação para as quais se expandiu naturalmente a competência de supervisão da CMVM, valorizando o contributo de cada um para a missão da organização como um todo, definindo procedimentos internos mais eficientes e menos burocráticos e reforçando também a infraestrutura tecnológica que garanta à CMVM capacidade de acompanhar os desenvolvimentos dos seus supervisionados. Mas capacitação também, e muito relevante, numa vertente externa, numa vertente para o mercado, o que é particularmente relevante no que diz respeito, bem o sabemos, e disso estamos bem conscientes, no que respeita à literacia dos investidores. Ela própria, a meu ver, a primeira linha de defesa e de proteção dos seus legítimos interesses. Essa capacitação dos investidores será, a meu ver, a base indispensável para que as demais camadas de proteção, dadas pelo incremento da qualidade da informação que lhes é disponibilizada e pela garantia de adequada supervisão das condutas dos agentes de mercado responsáveis pela concessão, pela comercialização ou pelo aconselhamento da subscrição de produtos financeiros, no fundo se revelem plenamente atuantes, eficazes e eficientes. E se é certo que esta corresponde a uma matriz que transversalmente deve orientar a abordagem da CMVM face ao modo como cumpre a sua missão, ela adquire hoje particular relevo num contexto de transição para um paradigma em que a criação de valor se faz a partir da integração de preocupações sociais e ambientais proporcionadas pelo aperfeiçoamento de modelos de organização interna das entidades. E este é, de facto, um aspecto verdadeiramente crítico. Bom, assim, e dando continuidade à estratégia de promover a transição para um paradigma de finanças sustentáveis, competirá à CMVM exercer um relevante papel de promotor da transparência sobre o modo como cada um dos agentes económicos integram ou não nos seus modelos de negócio os fatores ambientais, sociais e de governo societário, permitindo contribuir para uma alocação eficiente do investimento a projetos alinhados com as preferências dos investidores, e sabemos que essas preferências são hoje bem diferentes daquilo que eram num passado recente. Competindo-lhe ainda continuar a criar condições para potenciar o surgimento ou o desenvolvimento de entidades que contribuam para acelerar a transição para o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável, encontrando no mercado de capitais o fôlego e o suporte financeiro de que precisem, como de resto se tem vindo a verificar no setor, por exemplo, das energias renováveis e perante o acréscimo de interesse e de financiamento associado a indicadores de sustentabilidade. É, pois, perante este quadro verdadeiramente transformacional e desafiante que um supervisor do mercado de capitais se deve posicionar. Certo que a confiança que o mercado reclama dependerá ainda, e em grande medida, de uma adequada capacidade de comunicação, de estar próximo, de compreender e dominar a linguagem, de querer conhecer as expectativas dos investidores e do mercado, de revelar as suas próprias expectativas e prioridades de supervisão, de estar aberto à inovação e de fazer assentar a sua conduta para com o mercado em exigências autoimpostas, de rigor, tempestividade e fundamentação das decisões que venha a tomar. E, portanto, termino como comecei, agradecendo a oportunidade e reiterando o meu compromisso com o reforço de uma CMVM que faça da prestação de contas o seu modo de ser e de estar para com o mercado e os investidores. Portanto, fico ao dispor para todas as questões que pretendam ver esclarecidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Juliano Ferreira. Vamos então prosseguir, dando a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Ávila, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à análise do currículo, gostaríamos de destacar o facto de o candidato ser quadro e ter feito toda a sua carreira profissional após concluir os seus estudos académicos na CMVM, portanto, é uma pessoa que há 15 anos exerce essa função no âmbito desta instituição e, além do conhecimento da instituição, foi, desde os últimos 5 anos, diretor do departamento de emitentes da mesma instituição. Esta nomeação para um vogal do Conselho de Administração, que é por 6 anos não renovável, teve já, no dia 10 de outubro deste ano, o parecer e a análise por parte da CRESAP que considerou adequado ao exercício dessas funções, reconhecendo-lhe a idoneidade, competência técnica, aptidão, experiência profissional e formação que permitisse exercer essas funções. Tendo em conta essa realidade, também no questionário de autoavaliação que fez no âmbito dessa análise, identificou duas prioridades. Uma primeira prioridade de caráter interno, no sentido de aprofundar e aperfeiçoar os modelos de identificação de riscos, e uma prioridade de caráter externo, nomeadamente no âmbito da capacidade de ativar os indícios de irregularidade e essa capacitação ser mais tempestiva, assente em sólidos fundamentos e com a adequada comunicação. Portanto, a primeira questão que eu colocava era precisamente no âmbito das duas prioridades que identificou, que concretizasse quer esta prioridade interna de funcionamento, quer a prioridade externa, que concretizasse efetivamente como pretende contribuir para a sua concretização em termos práticos e operacionais. Segunda questão, uma questão mais global, é que no âmbito das atividades da CMVM, particularmente gostaria de distinguir duas. Uma função que visa regular e supervisionar os mercados de instrumentos financeiros, assegurar a sua estabilização e contribuir para o seu desenvolvimento. E que tendo isso como objetivo, promover a proteção dos investidores e para também identificar e prevenir os riscos sistémicos. Nesse contexto, na atual conjuntura, como pensa efetivamente concretizar essas que são, sem dúvida, competências, mas no momento atual e particularmente naquilo que se perspectiva em evolução macroeconómica dos próximos tempos, dos próximos anos em princípio, como é que considera que deve ser identificadas as operacionalizações na concretização destas funções? E, por último, um aspecto que é relevante, que também está no âmbito das competências e das funções da CMVM e que tem levantado no passado muitas questões, que é uma competência de prestar informação e apoio aos investidores não qualificados. E, neste contexto, nesta matéria, como pensa que a CMVM pode cumprir melhor as suas funções e as suas obrigações nessa matéria?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Concluiu. Dou então agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Dantas, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Faça favor. Sr. Deputado.
Muito boa tarde. Cumprimento o Sr. Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Dr. Filipe Brandão, bem como o Mestre Juliano Ferreira, indigitado para o cargo de vogal do Conselho de Administração da CMVM e os restantes presentes. Como é do seu conhecimento, no âmbito da regulamentação existente para o funcionamento das entidades reguladoras e neste âmbito específico da CMVM, a Assembleia da República, em sede desta Comissão, deve emitir parecer após a audição, audição esta que o traz aqui. Assim, gostaria de começar por agradecer a sua presença aqui na Assembleia, na Casa da Nossa Democracia, no seguimento da sua indicação para vogal da CMVM, destacar com louvor o seu currículo e a apreciação muito positiva e o parecer adequado da CRESAP, e agradecer igualmente a sua intervenção inicial. Posto isto, gostaria de lhe colocar aqui três questões, uma de caráter mais abrangente, de comentário mais geral, que faço a citar: o mercado de capitais ativo e dinâmico é uma fonte privilegiada para o financiamento direto das empresas e importante na estrutura de capitais das mesmas, permitindo-lhes aumentar a sua competitividade, bem como contribuir ativamente para o desenvolvimento e crescimento económico e social. Contudo, Portugal tem ainda poucas empresas no mercado de capitais, assunto que carece de um estudo mais aprofundado, não só pelo facto da crise que o país tem atravessado ter limitado o acesso ao crédito por parte das famílias e das empresas, mas também na ótica da diversificação dos investimentos. Esta é uma afirmação que consta de um documento de uma dissertação de mestrado do ISCTE sobre mercados de capitais em Portugal, estruturas e debilidades, que data de 2014. Ora, estando nós a terminar o ano 2022, e uma vez que essa data já estava na CMVM, gostaria que comentasse sobre a evolução do país desde 2014 na área do mercado de capitais em Portugal, desde então até hoje, e se poderíamos dizer que esta frase, ainda poderíamos manter esta frase com toda a convicção nos dias de hoje. Passando aqui a uma outra questão, já mais relacionada com o pormenor da atuação da CMVM e atendendo a que esta estrutura de regulamentação, de regulação do sistema financeiro, tem um conjunto de atribuições e competências legais da maior importância e que está há quase 3 anos com um Conselho de Administração que deveria ser de 5 elementos, portanto está incompleto. Situação esta que já foi reportada em junho deste ano pelo PSD, quando este pediu a essa data, uma audição urgente a esta entidade. Agradecia que nos dissesse, uma vez que já está nesta instituição, desde a sua carreira, início da sua carreira profissional, há 15 anos, se no seu entender este modus operandi não afeta a atuação e a credibilidade desta entidade. Por último, e atendendo a que Portugal e a Europa atravessam um período de inflação significativa, em Portugal a maior dos últimos 30 anos, e para a qual parece que, à margem das teorias dos livros e dos business cases, os agentes económicos parecem não estar preparados, ou pelo menos com a segurança suficiente para as tomadas de decisões, e que este tema da inflação salta em vários espaços geográficos para a discussão, para o debate público e discussão entre os conceitos nominais e reais, e há várias reações dos bancos centrais europeus. Gostaria, e ainda a propósito de uma notícia que saiu hoje no Negócios em relação à emissão de obrigações da EDP, Mota-Engil e BCP, por exemplo, em que todos sentiram dificuldades acrescidas, no fundo, custos acrescidos na emissão de dívida. Tendo em conta esta realidade, como acha que será a evolução e o impacto da inflação nos mercados de instrumentos financeiros e quais são as cautelas, as medidas que a CMVM deverá acautelar no âmbito das suas atribuições? Muito obrigada.
Muito obrigado, eu, Sra. Deputada Patrícia Dantas. Eu dava então a palavra ao mestre Juliano Ferreira. Dispõe de cerca de 10 minutos, faz favor.
Muito bem, vou tentar cumprir o tempo, dando também aqui corpo à ideia de tempestividade da CMVM. Eu, antes de mais, queria agradecer, porque de facto são excelentes questões que colocam e que me dão aqui a oportunidade de falar, se calhar aqui mais detalhadamente, de 3 aspectos, um deles investidores e o que a CMVM pode fazer ainda mais para promover a sua capacidade de percepção dos riscos e de melhor adequação daquilo que são as perspectivas aos instrumentos financeiros que existem. Um segundo ponto relacionado com empresas, e este tem sido, de facto, um foco relevante do trabalho que temos vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos e há que dar continuidade a esse trabalho. E um último relacionado com o contexto macroeconómico, que é naturalmente desafiante. Eu confesso que não vou emitir juízos sobre o que será o futuro, não consigo adivinhar, mas o que eu consigo antecipar é que quem gera uma instituição como a CMVM tem de ter capacidade de gerir num contexto de incerteza e, portanto, tem de procurar antecipar aquilo que possam ser diversos cenários e, a partir daí, implementar mecanismos de atuação. Mas, enfim, mas lá irei, se calhar começando aqui pela componente da componente interna e da componente externa, que, na verdade, cruza com o ponto da capacitação do mercado. Algo que é absolutamente essencial e crítico para a CMVM é garantir que os investidores desde logo dispõem de informação relevante para perceber onde é que podem estar os riscos e também onde é que podem estar as oportunidades. E, portanto, na estratégia definida para 2022-2024 está, de facto, a intenção de providenciar informação adicional aos investidores que lhes permitam, até a linguagem, enfim, relativamente simples e acessível, compreender conceitos que podem ser complicados. Houve um inquérito que permitiu identificar o perfil do investidor, e esse é sempre, ou deve ser sempre, o ponto de partida, antes de se avançar para algum tipo de atuação, promovermos o diagnóstico daquilo que é o setor, o local, o tipo de pessoas que pretendemos, enfim, com os incentivos certos, neste caso, ajudar elas próprias a ajudarem-se. E apesar de não estar tudo feito, há já muito caminho trilhado no que diz respeito à divulgação de informação. Muito recentemente divulgou-se pela primeira vez um relatório do investidor, e, de facto, aconselho todos a poderem olhar, porque é um documento muito sucinto, com mensagens muito claras e muito perceptíveis, até temas relacionados precisamente com a conjuntura que vivemos, os impactos da inflação e em que medida é que isso comporta riscos também para os investidores quando estão perante um determinado tipo de investimento. E é natural que possa não haver a percepção de que uma taxa de juros fixa num empréstimo obrigacionista superior à do empréstimo obrigacionista anterior pode parecer um instrumento aliciante e um investimento aliciante, mas de facto comporta riscos se compararmos com uma taxa de variável que sobe ou que já está acima dessa taxa fixa. E este é o tipo de mensagens que é importante passar aos investidores, que muitas vezes têm o bias de alguns aspectos mais comportamentais, achar que estão a atuar com confiança e que, portanto, conseguem perceber melhor as dinâmicas de funcionamento do mercado, e isso muitas vezes leva a esse excesso de confiança a cometer lapsos que depois se concretizam em perdas. E, portanto, um dos aspectos que é fundamental continuar a aprofundar é esta capacitação dos próprios investidores, facultando-lhes elementos para a sua própria aprendizagem e para, a partir daí, conseguirem ter também algum juízo crítico sobre aquilo que lhes é apresentado. E há aqui depois também um outro aspecto de proteção dos investidores, relativamente ao qual se tem vindo a criar algumas condições, para que os investidores não se sintam isolados, e é uma coisa que não é típica e que provavelmente em termos culturais não é aquilo que melhor nos caracteriza, mas a ideia de associativismo, muitas vezes os pequenos investidores o que sentem é que estão sozinhos, não têm formas de se defender e muitas vezes recorrem à CMVM em aspectos onde a CMVM já não pode atuar, e aí são os próprios investidores que muitas vezes têm de procurar lateralmente junto de outros investidores, refiro-me em particular no caso de acionistas, não é, que têm um poder na Assembleia Geral, intervir, pedir informação, e portanto esta componente do associativismo foi algo relativamente ao qual a CMVM também tem vindo a criar algumas condições e que pode também ajudar ou reforçar ou ser uma camada adicional naquilo que diz respeito à própria proteção dos investidores. No que diz respeito à atuação da CMVM orientada por riscos, isto tem essencialmente a ver com a dificuldade de abranger todo o mercado, a escassez de recursos, naturalmente, é algo que não deve limitar a nossa atuação, deve procurar fazer com que a mesma seja objeto de uma mais densa e aprofundada planificação. E esse é um aspecto absolutamente essencial e crítico para nós podermos atuar com os recursos que temos nos locais onde eventualmente possa estar o risco. E esse internamente é um desafio que não começa da estaca zero, portanto, há já caminho trilhado, sobretudo nestes últimos 5 anos, mas é algo que continuamente tem de ser calibrado, porque, a meu ver, as situações do passado dificilmente se repetem nos exatos termos. Portanto, o que temos é novos desafios e por isso é que também é muito importante estar a olhar para outros mercados. Houve uma série de casos que aconteceram. Recordo-me recentemente um caso de uma empresa alemã que foi objeto de um acompanhamento, a Wirecard, foi objeto de um acompanhamento também muito próximo pelas demais autoridades de supervisão, precisamente para perceber onde é que esteve o problema, que esteve na origem da derrocada dessa empresa. E, portanto, os processos de identificação de riscos são, de facto, fundamentais, ainda mais relevantes num contexto de incerteza como aquele que vivemos. Mas, bom, isto para endereçar aqui a componente dos investidores e aquilo que ainda pode ser feito, e recordar aqui, antes de passar só para a componente das empresas, precisamente aquilo que se procurou fazer no contexto de Covid, só para dar um exemplo daquilo que pode ser a forma de atuação da CMVM, é que nesse contexto em que enfim, os desajuntamentos estavam proibidos ou eram fortemente desaconselhados, a CMVM, de certa forma, impulsionou a realização de Assembleias Gerais Telemáticas, que já estavam previstas na lei, portanto, muitas vezes há mecanismos já legais, mas que não estão a ser aproveitados e, portanto, a CMVM, em conjunto com a Associação de Emitentes e com o Instituto Português de Corporate Governance, conseguiu criar uma vaga de fundo para, de certa forma, promover a realização dessas Assembleias Gerais para que os acionistas, sobretudo os pequenos acionistas, não perdessem a oportunidade de participar, de fazer perguntas, de obter informação e de votar, enfim, em consciência com a informação necessária. Portanto, há muita coisa que ainda pode ser feita, dependendo, naturalmente, dos riscos de cada contexto. Na componente das empresas, este é um aspecto que me é particularmente caro, porque, de facto, o departamento de emitentes, na verdade, só se justifica se tiver emitentes, portanto, olhar aqui para o histórico dos últimos 5 anos e, portanto, fomos, porventura, o primeiro departamento da casa a ter uma mais presente consciência da relevância que representaria perceber o porquê, que dificuldades as empresas sentiam quando acediam a mercado ou quando tentavam aceder ao mercado e também o que é que levaria as empresas que estiveram em mercado e que tiveram histórias até de sucesso, levaram a que saíssem de mercado, naturalmente sem falar nos casos cujo motivo conhecemos bem. E esse foi um trabalho, portanto, na verdade já um diagnóstico, esse é um trabalho que foi feito até em conjunto e essa foi uma capacidade agregadora da CMVM de conjuntamente com a OCDE e com o financiamento da Comissão Europeia tentar perceber exatamente quais as dificuldades e os estrangulamentos do nosso mercado. Percebeu-se, porventura, enfim, sumariando, foram muitas mais as conclusões, mas dois aspectos. Um tinha a ver com algumas idiosincrasias, se quisermos, do nosso mercado, ou até dos mercados do sul da Europa, que é a componente familiar das empresas, do tecido empresarial, e algum receio de, indo para mercado, não ter mecanismos que permitam manter o controle, e, portanto, assim sendo, preferem manter um negócio relativamente pequeno, mas dentro da família, do que trazê-lo para mercado, fazê-lo crescer e, porventura, ter de diminuir a sua participação. Portanto, havia uma componente de alteração legislativa que até já foi promovida, na recente alteração do Código dos Valores Mobiliários, e havia depois também uma outra componente relacionada com os procedimentos e com a forma como a CMVM endereçava, por exemplo, aspectos relevantes do acesso ao mercado, à aprovação de prospectos. E isto, naturalmente, num mercado único, num mercado cada vez mais convergente e em que, para os emitentes, é possível estar a aprovar uma operação num mercado ou a aprovar noutro mercado. E, portanto, havia aqui condições, se quisermos, de competitividade que era necessário endereçar. E, portanto, nestes dois aspectos já muito foi feito, o caminho não sei se vai a meio, mas pelo menos não parte da estaca zero e, portanto, um dos aspectos que para mim é prioritário na atuação da CMVM é dar continuidade a estas alterações, sobretudo dando-lhes visibilidade. E, recentemente, aquilo que se fez foi criar uma iniciativa, a iniciativa Via Mercado, que apresentou, num primeiro âmbito de atuação, um guia do emitente, que é uma ferramenta digital que permite a potenciais emitentes que venham ao mercado, que entendam que será de complementar o seu financiamento através da banca com uma perspectiva do mercado de capitais, permitam perceber exatamente qual é o estádio de desenvolvimento em que se encontram, o que é que precisam de fazer, junto de quem precisam de procurar informação, e portanto disponibilizou-se essa ferramenta precisamente para facilitar. E isto porque se entendeu que, na verdade, os estrangulamentos não estavam tanto no regime legal, mas por vezes na falta de informação ou na falta de uma agregação de informação que dê uma fotografia completa daquilo que é necessário para se ir para mercado. E, portanto, já muito foi feito, acho que é muito necessário dar sequência a estas iniciativas, procurar juntar empresas, prestadores de serviços, potenciais investidores institucionais, sobretudo internacionais, e fazê-los olhar para o nosso mercado, porque, de facto, temos uma dimensão cada vez mais curta. É necessário trazer novas empresas para o mercado, é necessário que as empresas que vêm para o mercado ganhem dimensão e possam competir também nos mercados internacionais. E aqui uma última palavra para as pequenas e médias empresas, que, de facto, é um foco de, diria, de atenção particular que devemos dar, porque, em rigor, olhando para o nosso tecido empresarial, essa a tipologia predominante em termos de número, e apesar de também já haver, enfim, muitas coisas feitas nesse âmbito, há um caminho ainda a percorrer para lhes dizer que o mercado é também uma solução possível para pequenas e médias empresas. Bom, eu acho que já estou muito perto do tempo limite, não sei se deixei algum ponto por responder.
Deputada Fassor.
Não, tem a ver aquela questão que eu coloquei do Conselho de Administração. Não está
sim, tem razão, peço imensa desculpa. Sim, esse é um ponto, e ainda bem que retoma, porque eu, enfim, sou um estudioso de temas de corporate governance, e de facto a existência de um Conselho de Administração plural, portanto um órgão colegial com diferentes backgrounds, diferentes experiências, é de facto um aspecto, diria, essencial de um adequado exercício de funções. O que é que eu pude experienciar? Pude experienciar que, nos últimos tempos em que não tivemos um Conselho de Administração composto por 5 elementos, tivemos um extremo esforço acrescido que incidiu sobre os membros que restaram, e aqui naturalmente uma palavra para os membros do Conselho de Administração, que de facto, e para além daquilo que a meu ver seria razoável, conseguiram garantir a continuidade do negócio sem disrupção, sem dificuldades. Claro que com um Conselho de Administração assim, mais se fará e melhores condições de segurança temos para que a missão da CMVM seja cumprida, mas sinceramente não olho de forma, enfim, crítica, olhando para os resultados, mas crítica sim olhando para o procedimento e para a composição do órgão, que naturalmente deveria estar na sua plenitude.
Muito obrigado, Dr. Juliano Ferreira. Portanto, cumpre-me agradecer a disponibilidade para responder às questões colocadas pelas senhoras deputadas, desejar-lhe as maiores felicidades pessoais e profissionais, dar por encerrada esta audição e fazemos um intervalo até ao início da quarta e última audição, que será realizada à senhora doutora Teresa Gil, também no âmbito da indigitação para o cargo de vogal do Conselho de Administração da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, que sim, estará já agendado. Senhor doutor, muito obrigado. Está encerrada então esta, interrompida a reunião e encerrada esta audição. Até já.